Obrigada, vereadora Josefina Soares. Passamos, então, agora ao espaço das comunicações e também o espaço de comunicações de líderes. Primeiro inscrito, vereador Adalberto Silva.
Excelentíssima colega vereadora, presidente dessa casa, vereadora Jussara Osório. Excelentíssimo demais colegas vereadores, vereadora Josefina Soares, funcionários dessa casa, plenário que nos dão a honra da participação na nossa reunião de trabalho no dia de hoje, comunidade uruguaiana que nos ouve. Como todos têm acompanhado, e a comunidade certamente acompanha, eu pouco tenho, neste ano, ocupado esse espaço. E tenho ouvido, vereador Josefina, demais colegas vereadores, esta semana, pela imprensa, movimentos contra essa casa, mais uma vez, que achei por bem usar essa tribuna para dizer algumas coisas. Inclusive para esclarecer algumas coisas, vereador Gustavo, para a comunidade uruguaiana. Porque a comunidade uruguaiana não sabe que essa casa tem um orçamento, que tem 6% do orçamento do município de Uruguaiana, que é para ser administrado por essa casa, vereador. Independente de que seja para salário, de que seja da maneira, da forma que entender a direção da casa a ser investido ou gasto. Isso é constitucional. Nós, vereadores, e eu ouvi, inclusive, na Rádio Charrua, uma entrevista junto ao vereador, ao ex-vereador dessa casa, Carlos Garcês, que foi 8 anos vereador aqui, e quando ele foi vereador, nós recebíamos vereadores 75% do que ganha um deputado estadual hoje. Naquele tempo era 75%, porque é a lei que nos permite. E eu duvido que tenha alguém, a não ser essa casa de Uruguaiana, que possa ganhar um salário melhor e que, por determinação própria, abra a mão da possibilidade de ganhar aquilo que a lei lhe permite. Todos querem ganhar o máximo, vereador. Nós não vimos há poucos dias a justiça fazendo greve para ganhar mais? Se ganham 28, 30 mil por mês? Fazendo greve para ganhar mais. E nós temos a possibilidade de estarmos hoje ganhando mais? E por que não estamos ganhando? Por determinação desses vereadores, né, de alguns que estão aqui, né, da maioria dos que estão aqui, o Rony, a vereadora Josefina, eu próprio, o vereador Rafael, o vereador Fantarragô, perdoe se eu me esqueci o nome de alguns, que por determinação desses vereadores, não estamos ganhando 15 mil por mês, vereador, que nos caberia ganhar 75% do que ganha um deputado estadual. E se estivesse ganhando, seria desleal? De forma nenhuma. Só o que mais me provoca a irritação, vereador, a não permitir que aconteça, é que sempre aconteceu isso, e eu conheço essa dessa escola, eu já estou expulso, já fui expulso, porque aqui na frente da nossa casa já aconteceu de pessoas que botaram barraquinha, que disseram que viesse para cá e diminuiu o salário dos vereadores, que ia repartir com entidades assistenciais, e vieram para cá e sempre votaram para que se ganhasse o máximo. Sempre votaram, nada contra. Sempre votaram para que se ganhasse os 75%. Sabe quanto é que ganhava um vereador nos anos 90, vereador Marcelo? 42 salário mínimo. O salário mínimo, pode olhar aí. No ano 91, 92, o salário mínimo não era... O salário mínimo não era 60... mil daqueles, mas nós ganhamos 2.460. Era 42 salários mínimos. Pode pegar a máquina e fazer a conta, vereador.
Uma parte, vereador.
Então, vereador, e as pessoas que estão, né, querendo fazer uma chacota com os vereadores, desvalorizarem o trabalho dessa casa, valorizarem a representação, que é quem está aí para defender a população. Ou agora mesmo, passei, vi toda manhã, discussão em defesa da população. em defesa de ações que não acontecem, e se não tem essas pessoas para fazer a defesa da população, vereadora? Essa é a democracia, então vamos extinguir. Então, se tiver que diminuir, tem que diminuir o percentual que vem para a Câmara. Não, isso é condicional. E já em 2010 foi diminuído 1%, vereador Marcelo. Era 7% e passou para 6%. Foi diminuído. 1% de 200 milhões é 2 milhões. Não é pouco, não, que diminuiu. Não, foi diminuído condicionalmente. Com todo prazer, vereador Alessandro.
Obrigada, vereador, pela parte. Senhores vereadores, vereador Adalberto, eu lhe cumprimento, até porque eu acho que pela primeira vez nos últimos anos eu lhe vejo subir a tribuna. Não que o senhor, que Vossa Excelência não torne realmente pública a sua indignação, mesmo fora da tribuna, dentro da sua cadeira com relação a tantos outros assuntos. Mas eu acho muito importante, vereador, que Vossa Excelência inicie, até porque nós estamos todos muito motivados a falar a respeito do assunto, este assunto que diz respeito à condição dos vereadores e da Casa Legislativa como um todo. Que bom, vereador, que Vossa Excelência levanta esses assuntos, porque esta Casa está disposta, vereador, a usar da palavra, a responder aos questionamentos e a levantar absolutamente todas as provas que a comunidade, a população de Uruguaiana, por acaso, necessite de comprovação de qualquer atitude dos legisladores desta casa com relação às diárias, ao retorno desses assuntos, aos encaminhamentos e a tudo que diga respeito a essa casa. Acabou, já vai longe aquele tempo, vereador, em que políticos diziam assim, ó, fica quieto que o povo esquece. Isto não é mais essa época. E talvez os legisladores estejam muito melhor preparados para dar essas respostas como nós estamos fazendo hoje em dia, como Vossa Excelência está fazendo e qualquer um de nós, com relação a qualquer assunto, eu repito, que tramite nessa casa e que necessite, que o povo necessite de resposta. Obrigada, vereador.
Obrigado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, que essas pessoas que estão, eu inclusive ouvi, vereadoras, uma pessoa dizer, querendo que diminua o salário dos vereadores, já deixando claro que ele não seria candidato. Eu acho que tinha o seu contrário, já que ele acha que o vereador tem que ganhar pouco, ele tinha que dizer que ele era candidato. Não, ele tinha que dizer que era candidato, que era mais honesto, mais sério. E até porque, para ele dizer que ele acha que o trabalho dele não vale nada, mas o meu trabalho, vereador, eu valorizo o meu trabalho. E eu não estou ganhando mais, se eu não estou ganhando o que a lei me permite hoje, é porque eu não estou concordando não era vontade minha, não. Eu não vou enganar ninguém que era vontade minha. A minha vontade minha, vereador Rafael, é de ganhar o máximo que a lei permite que eu venha ganhar aqui. 75% do deputado estadual e 50% do federal. Isso que diz a lei. Então, nós não temos gente. Olhe, mas a comunidade, toda a comunidade urbana vem, quem são seus vereadores? Eu estou há 22 anos e eu tenho certeza que nenhuma das pessoas que votou em mim, vereador, não votou de pena, não votou para que eu venha aqui arrumar emprego, não, porque sabe que eu não estou dependendo de emprego, tenho meu próprio trabalho.
Não. Me permita, vereador, senhores, por gentileza no plenário, está prejudicando um pouquinho a palavra do vereador. Só conclua, então, vereador.
Eu vou ocupar o de liderança também.
Desculpa, Vossa Excelência tem dois, então nós vamos marcar novamente mais 5 minutos.
Então, vereadora, eu tenho certeza que nesses 23 anos completos, agora fim do ano que estou aqui, fui reconduzido a essa casa pela sexta vez. Pela sexta vez. E eu estou, e eu sempre nunca neguei o que eu ganho para ninguém, sempre neguei. E nunca, pode pegar as escrituras dos imóveis que eu tenho, eu não tenho um palmo de nada que comprei quando vereador. Tudo o que eu tenho, eu tinha quando entrei aqui. Eu não tenho um palmo, De nada que eu escriturei no meu nome após vereador. Então não é, né, tão lucrativo estar aqui, né, ganhar salário. Porque em detrimento de estar aqui, quem tem responsabilidade de realmente assumir, certamente deixa de atender o seu negócio, vereador Marcelo. O que me aconteceu e que me acontece diariamente hoje, né? Eu ainda não estou lá na minha empresa, hoje é uma hora nesse momento, mas estou aqui cumprindo com o meu dever daquelas pessoas que sempre me reconduzem aqui. E deixo bem claro, eu tenho dito que não sou mais candidato a vereador, não sou mais candidato, por essas coisas, vereador Marcelo, por essas coisas que não sou mais candidato. A minha idade não me permite mais ouvir determinadas demagogias. Com todo o prazer, vereador.
Muito obrigado, vereador Adalberto, pela parte.
Muito feliz com suas palavras. Mesmo em vários pontos que nós, dentro dessa casa, discordamos por vezes, mas eu lhe admiro muito e respeito muito pela sua maturidade, pela consciência política, administrativa que tem e pela experiência. Eu já tinha me decidido, vereador, só não tinha externalizado ainda e aproveito a sua fala para externalizar isso. Nem que acerca disso me sejam surrupiados votos ou apoios eleitorais. Mas falo por mim, pelo meu voto, e qualquer questão sobre isso respondo tranquilamente. Não voto a favor de redução de salário dos vereadores. Qualquer projeto que entra oriundo desta casa, oriundo de iniciativa popular, não tem meu voto. Mesmo que isso me custe uma reeleição ou qualquer outra, ou qualquer outro ponto. Por quê? Porque as individualidades, a pessoa X que não gosta do vereador Y, não pode ser colocada acima da sustentabilidade da democracia. E essa casa é a casa democrática. Os vereadores trabalham, os vereadores têm a sua vida dedicada ao parlamento. E nós temos esse... Não podemos deixar que a nossa profissão, que hoje ser vereador, mesmo que alguns tenham outras formações ou outras atividades, é a nossa profissão, porque nós nos dedicamos em tempo integral a isso. Nós não podemos ter essa desvalorização e aceitar que a Rede Brasil Sul, que é a RBS TV, faça esse terrorismo de forma explícita que está fazendo com os vereadores, porque as câmaras de vereadores não estão patrocinando seus programas televisivos. Então, essa é a minha manifestação, meu obrigado pela parte, vereador, e parabéns pela fala.
Não, agradeço, vereador. E da mesma forma, vereador, eu não sou mais candidato a vereador, mas eu não só voto pelo aumento do ganho dos vereadores nessa casa, porque acho que ganho, não, a gente tem que, é ínfimo que ganho dentro da responsabilidade que tem cada um aqui, não só voto a favor de que aumente o salário do vereador, como também que aumente o número de vereador.
Você dá uma parte, vereador Adalberto. Por gentileza.
Com todo prazer, meu amigo.
Vereador Adalberto, eu me ouvia atentamente, ouvia o vereador Marcelo e fazia uma reflexão. Engraçado é que as pessoas que manifestaram-se nas redes sociais, no rádio, a respeito desse assunto, esqueceram de falar dos subsídios dos procuradores do Estado, dos procuradores da União, dos defensores públicos do Estado, dos defensores públicos da União, dos juízes estaduais, dos juízes federais, dos oficiais da Justiça Estadual, dos oficiais da Justiça Federal, dos coronéis do Exército, dos capitães, dos generais, dos sargentos, de todos os funcionários, servidores das esferas estaduais e federais. Ou seja, é uma demagogia politiqueira, sim, ir aos meios de comunicação no momento de maior crise política deste país, onde o que acontece de corrupção está lá a nível federal, e não aqui nesta comarca, não aqui em Uruguaiana. Agora, tentar trazer para cá este problema, justificando e falando de salários e subsídios, esta casa não aumenta o seu subsídio dos seus vereadores há 3 legislaturas. E como o senhor disse, é por decisão desta casa. E eu estava aqui na legislatura passada, quando decidimos não aumentar o subsídio dos vereadores. Então, ora, senhores pré-candidatos à vereança e que já concorreram em algumas eleições, demagogia, não. Façam o seu trabalho. Tentem atingir os seus eleitores, seus futuros eleitores, de forma a demonstrar quem vocês são, o que vocês querem para o município. Não tentando denegrir a imagem de um poder independente, que tem um recurso independente do Poder Executivo e que faz a sua função e que está aqui a trabalho. Já encerrando, deveriam então, esses cidadãos que falam sobre isso, vir aqui procurar a produtividade desta casa e de cada parlamentar que aqui está. Não usar da demagogia para tentar alavancarem-se pessoalmente.
Obrigado, vereador.
Obrigado, Adalberto.
Obrigado pelo atos à parte, colega vereador. Eu quero dizer o seguinte, para encerrar, que nós, desse poder, não temos que pagar pelas más administrações do Brasil, do Estado e do município. Que se essas esferas federal, estadual e municipal estão na situação que estão, não é porque deixaram de arrecadar montões de dinheiro da população. É que foram relapsos e que foram maus administradores. E por isso estão na situação. Agora acho que nós temos que pagar essa conta. Essa conta não foi nós que fizemos. E como tal, não temos que pagar, vereador Jussara. E temos que responder, não é? Com a cabeça erguida, todos aqueles que pretendem com demagogia vir para essa casa. Tem que vir aqui com demonstração de trabalho, de ação, de gesto, não é? Conseguir o voto popular para vir aqui. Porque as pessoas, a pessoa que está aí fora, eles não gostam de demagogia. E ele sabe quem é quem aqui nessa casa. Não teria, a vereadora Josefina não teria, por motivo nenhum, não seria conduzido 6 mandatos para essa casa, se não tivesse nenhuma justificativa. As pessoas não são loucas nem nada para votar em pessoas que não têm nenhuma representação. O vereador Rafael está no 3º mandato, segundo o vereador Rony, 2º mandato, não é? E os outros vereadores virão no outro mandato pelo trabalho que fazem. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Usa a tribuna neste momento, vereador Egídio Carvalho.
Senhora presidente, eu quero nesse momento, senhora vereadora Josefina Soares, cumprimentar sim o vereador Adalberto Silva pela sua fala, pela sua coragem, pelo conteúdo do seu discurso que é procedente. Mas eu quero começar, vereador Rony Melo, referindo-me a o que fazem aqui os vereadores, porque a ideia que se tem hoje em nível de comunidade é que os vereadores trabalham só 2 vezes por semana e ganham um montão de dinheiro. É assim, esta é a consciência. Isto é o que circula nos cafés, nas esquinas. Eu já vou conceder uma parte ao vereador Adalberto Silva. Amigos, senhoras e senhores, então nós convidamos a estas pessoas, e pelo que tenho conhecimento, esse movimento está sendo hoje levantado por quem não participa das reuniões, para quem não sabe que nós temos sim as sessões plenárias às terças e às quintas, mas temos 14 comissões que funcionam todos os dias. E que as sessões plenárias, é bom que neste momento Uruguaiana toda saiba, vereador Rony Melo, que as sessões têm hora para começar e não têm hora para terminar. E grande parte das reuniões plenárias, nós vamos embora depois que todo mundo almoçou, sextou e já retornou para os seus trabalhos, e esta casa ainda está trabalhando. É bom que as comunidades saibam o que significa ser vereador, e em algumas oportunidades até às 6 da tarde aqui ficamos, vereador Adalberto. Sessões que começam às 9 e vão até às 6 da tarde em muitas oportunidades. Sem falarmos nas audiências públicas, nas reuniões de prestações de contas que acontecem durante a parte da noite, nem vou falar neste momento aqui e me ater nos eventos que prestam homenagens. Esses são a parte. Refiro-me a funções e a execução de trabalhos desta casa. Eu quero perguntar, vereador Roberto, e quero conceder, sim, uma parte com muito prazer a Vossa Excelência.
Não, vereador, eu quero só dentro do assunto que Vossa Excelência. Vereador só ele deixa de exercer o seu trabalho quando está fechado dentro da sua casa.
Exatamente.
Do contrário, ele está sempre. Tu vai num velório para ver se alguém não está te reclamando alguma coisa ou te pedindo. Vai no aniversário para ver se alguém não está te pedindo, vereador Rony, ou te reivindicando alguma coisa, ou te reclamando alguma coisa. O vereador está sempre de serviço, permanente de serviço, independente de que esteja aqui ou não na casa, vereador Mafuzzi. Está sempre de serviço. A nossa responsabilidade é às 24 horas.
Sem dúvida.
Com as pessoas que nos procuram.
Muito bem.
Então não sou um vereador só aqui dentro da Câmara, não. Saímos daqui, nós somos vereador dentro do parâmetro do município do Uruguaiana.
Muito bem. Eu pergunto nesse momento a essas pessoas que estão colocando em questão, dizendo que os vereadores ganham muito, dos três poderes, o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo, se alguém já teve coragem de colocar em questão os salários dos integrantes do poder judiciário, que ganham na grande maioria muito mais do que os vereadores, e que ganham porque merecem, muito mais, e ganham porque merecem, e fazem jus ao salário que recebem. Eu pergunto, esses grupos têm coragem de questionar o salário do judiciário? Não! O senhor sabe por quê? Porque são covardes. Porque são covardes. Por que que eles questionam o salário dos vereadores? Porque esta casa é aberta à população e a grande maioria dos vereadores são pessoas simples da comunidade que aqui estão e que trabalham muito. E essas pessoas que estão com essa ideia, alguns tentaram vir para cá e não conseguiram por falta de competência, vereadora Jussara e vereadora Josefina Soares. E querem fazer demagogia covarde nesse momento. Já questionaram o salário dos secretários municipais, que ganham muito mais do que os vereadores? Não, porque são covardes, não têm coragem. Já questionaram os salários do quadro municipal de funcionários que têm FG? Alguns ganham o triplo do que ganham os vereadores. Eu sei, vereador Marcelo Lemos, eu estou colocando. O vereador Marcelo disse que tem funcionário que ganha 30 mil. Eu estou sendo modesto nesse instante. Eu só estou dizendo, vereador, que ganham muito mais que os vereadores. E esses grupos não têm coragem de colocar em questão os salários desses que ganham 30 mil reais. Repito, porque são covardes. Porque com a Câmara eles são cheios de razão. Mas com a Receita Federal, eles não metem. É, eles não metem com funcionários do Banco do Brasil, que ganham muito bem. E merecem ganhar muito bem, por que não? Eles não metem com os delegados da Polícia Federal, que ganham muito bem. E fazem jus ao salário que têm, porque eles são covardes. Eles são calças frouxas. Exatamente isso aí. Eles metem com a Câmara Municipal de Vereadores, senhoras e senhores. Exatamente, vereador Marcelo Lemos. E os magistrados que ganham mais de 60 mil? Eles têm topete para meter com os magistrados? É claro que não tem. Isso chama-se demagogia barata.
Uma parte, vereador.
Eu concedo uma parte ao vereador José Rosório.
Enquanto Vossa Excelência respira, vereador Egídio Carvalho.
Eu preciso respirar nesse momento.
Realmente é um momento empolgante. Eu gostaria dos dois apartes, vereador, se me permite.
Concedo-lhe os dois apartes, vereadora.
É um momento empolgante dessa casa, senhores vereadores e população que nos acompanha, porque mostra exatamente o espírito hoje desta casa legislativa. Eu quero lhe dizer, vereador Egídio Carvalho, e quero dizer aos senhores que nós, vereadores, vereador Rony Melo, nós somos a mais legítima representação do povo. Nós somos legítimos por estarmos aqui através do voto do povo. E o que está acontecendo, vereador Egídio Carvalho? Algumas pessoas estão fazendo lobby, essa é verdade. E são pessoas que têm interesse de estar aqui no meu lugar, nos nossos lugares, nas cadeiras que nós ocupamos hoje, fazendo isso e nos colocando contra a população. Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu falo, vereador Egídio Carvalho, que nós somos a mais legítima representação do povo, porque aqui fomos colocados por eles, Cada um de nós estamos aqui por responsabilidade dos senhores, população de Uruguaiana. E eu gostaria de ver também a voz do povo, aqueles não que são, que estão, digamos, encobrindo alguma coisa, porque aqui não tem nada a ser encoberto, mas aqueles que nos representam, aos quais nós os representamos, aqueles que nos colocaram aqui, que também se manifestem e que não permitam que lá fora e desta maneira como está sendo tratado através de lobby, nós estejamos sendo tratados, inclusive, com palavras de baixo calão, como está sendo feito através das redes sociais, considerada essa casa como pocilga, vereador Egídio Carvalho. Porcos são aqueles que estão sujando a legitimidade da atuação dos vereadores. Porcos são aqueles que estão usando de maneiras escusas situações para se sentirem atraídos pela situação e condição de vereadores. Porcos são aqueles que não têm coragem de repetir a sua atuação para colocar o seu nome a ser votado pela população, porque foi tão insignificante a votação, 39 votos, 50 votos, dentro mais ou menos desse patamar, que não são mais considerados pessoas que possam ser representados aqui nessa casa.
Muito bem.
Obrigado, vereador.
Eu não sei quanto tempo eu teria ainda, vereadora Josefina, mas eu quero dizer a esses hipócritas, perguntar, eu peço a cedência de espaço, vereador Marcelo Leão, muito obrigado, vereador. Eu quero, nesse momento, perguntar a esses hipócritas se o que for reduzido dos salários dos vereadores vai equilibrar a situação econômica do município. Se eles comprovarem que reduzindo o salário dos vereadores, nós teremos estabilidade econômica, eu assino embaixo, exatamente no mesmo momento em que para esta casa vier a proposta de reduzir o salário dos vereadores. E se eles também tiverem coragem de reduzir, quero citar mais um item que esqueci e que merecem sim os funcionários desta casa, vereadora Jussara e vereador Josefina, vereador Rony Melo. A grande maioria ganha mais que os vereadores, merecidamente, porque são profissionais competentes. Aqui está a amiga Nélida, aqui está o Kleber nesse momento. Não, estou dizendo sim que eles fazem jus ao trabalho, ao salário que ganham, e por que não? E grande parte ganha mais que os vereadores. E eu não estou reprovando isso. Estou reprovando essa atitude, repito, hipócrita e covarde, de alguns fracassados profissionalmente, que desta maneira tentam ganhar projeção, tentam ganhar espaço para aparecerem na mídia, mas temporariamente, concursados ou não, os vereadores têm um prazo de 4 anos aqui, são passageiros, essa é a questão, senhoras e senhores, mas eu não estou desconsiderando quem ganha bem, eu estou dizendo que as pessoas devem sim ser bem remuneradas e por que não? O que nós temos que abominar a esses movimentos oportunistas que estão, repito, tentando ganhar espaço. 78% está reivindicando o 78% de aumento, está reivindicando o judiciário, está por ser decidido nesses dias este aumento. Alguém manifesta-se contra? Não. Então, para encerrar a minha fala, peço a essas pessoas, teríamos ainda 3 minutos, vereadora, muito obrigado. Nós pediríamos a essas pessoas que venham debater conosco, que venham para esta casa, primeiro assistir às sessões e saber e acompanhar também nas comissões, nas reuniões, nas CPIs, temos uma CPI em andamento, possivelmente tenhamos 2 em andamento, que as pessoas fiquem das 8 até a meia-noite, até 1 hora conosco aqui nas CPIs, que venham participar lá das comissões, das 14 comissões, para não encherem a boca e depois que dizer que vereador trabalha pouco e ganha muito. Então, que venham acompanhar para que tenham propriedade para dizer e não sair por aí, através dos meios de comunicação, fazendo uma campanha difamatória contra as câmaras, como se o grave problema de Uruguaiana fosse a Câmara Municipal. Reduzindo o salário dos vereadores, estaria tudo resolvido. Ora, com licença, tenhamos paciência. Fora aos oportunistas, fora aos demagogos e fora aos hipócritas. Muito obrigado, senhora presidente. Eu já encerrei a minha fala, mas eu concedo uma parte ao vereador Rafael da Silva Alves.
Agradeço, vereador Egídio Carvalho. Estava atento ouvindo as suas colocações e quero frisar mais uma vez aos ouvintes, a quem nos acompanha através da rádio Líder e da Rádio São Miguel. Ninguém fala dos procuradores do Estado, dos procuradores da União, dos defensores públicos estaduais e federais, dos juízes federais e estaduais, dos oficiais de justiça do Estado e da União, do Exército Brasileiro. É verdade, senhores. São funcionários do Estado e da União. Se somados, ultrapassam em centenas de milhões de reais os parlamentos municipais por esse Brasil afora. Agora, claro, quem está sofrendo na pele é quem é ligado à política e está no município, porque a corrupção está em Brasília. Agora, nós, vereadores, estamos aqui, no lado, vendo as pessoas. E estamos sendo enquadrados todos da mesma forma. Obrigado, senhores.
Obrigado, vereador. Com a palavra, usando a tribuna nesse momento, o vereador Rony Mello.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, vereador Josefina Soares, vereadores, nosso plenário, as pessoas que nos acompanham em casa, em seus trabalhos, nossos funcionários. Eu não, por mais que eu já tenha dito e venho conversando com pessoas muito próximas da gente, de que foi minha primeira e última reeleição a vereador, e creio que a minha missão está por terminar, eu não poderia deixar de falar sobre algumas questões com relação ao assunto que foi trazido a essa tribuna. Eu creio que, ao invés de insuflar a comunidade, a população, nesse momento tão difícil de descrédito da política em níveis que, quem sabe, a gente jamais tinha visto, Franco Malfunzi, a nível federal, nível de Estado, e também acontece, sim, nos municípios. Mas, ao invés de insuflar, eu creio que é momento de agregar, é momento de estar próximo desta casa, que é uma casa do povo, sim, é a casa do povo. As pessoas que não medem as palavras para falar sobre o assunto e falam de muitos vereadores aqui, é importante que as pessoas saibam que por trás dos vereadores existe uma família, existem amigos, então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E não é um cuidado em tom de ameaça, não, é um cuidado no sentido de que nós, ao sairmos da porta para fora, a gente vai ver essas pessoas. Muitas pessoas que têm feito algumas críticas contundentes que nós estamos sujeitos, eu particularmente aceito. Muitas pessoas são as que vêm, nos estendem a mão, nos abraçam, aí tu vira as costas e acontece uma série de situações constrangedoras. Então, assim, pessoal, eu sou suspeito para falar desta casa, mas sei o quanto cada vereador, com suas particularidades, da forma que trabalham. E é importante dizer, vereador, eu particularmente, os 2 anos que fui presidente desta casa, 2011 e 2014, eu suspendi minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso Subseção Uruguaiana, por força regimental, por força de legislação, e resolvi me dedicar inteiramente. Porque eu entendo que o vereador, por mais que ele esteja vereador, e não é vereador, ele esteja vereador por 4 anos, ele gera uma série de expectativas nas pessoas que o procuram, quando a comunidade o procura. Então ele tem que se dedicar de corpo e alma, como se diz. E eu tenho feito isso e vejo os meus colegas fazerem o mesmo. Como eu disse, cada um com seus defeitos e suas virtudes, como todos nós temos. Só que o pedido nesse momento é um pedido de ter muito cuidado com as palavras. Não insuflar, e sim procurar orientar, agregar, porque só assim a nossa cidade vai sair dessa situação, assim como o nosso estado e nosso país. E como disse o vereador Adalberto Silva, é uma conta que não é nossa, mas a gente não foge da responsabilidade. A gente está aqui para trabalhar e assim a gente tem feito. Então, eu quero cumprimentar todos os vereadores e me somar aí a fala. Claro que cada um da sua forma, um pouco mais no calor da emoção a gente fala mesmo. mas é importante deixar muito claro essa mensagem a toda a comunidade que confiou na gente, confiou seu voto na gente, mas quando nós entramos aqui, nós passamos a ser vereadores de toda a comunidade, sem exceção, sem exceção. Então, nesse sentido, senhora presidente, eu gostaria de colaborar com o assunto e rapidamente cumprimentar a todos os organizadores de uma forma muito especial, o apóstolo Ricardo, o pastor Oswaldo, bem como o pastor Samuel, parabenizar as apresentações dos jovens através da dança e música que aconteceu durante os 3 dias do Fest Love. Agradecer também, e creio que muitos dos vereadores estiveram comigo, agradecer e cumprimentar a comissão de instalação do curso em medicina e reforçar aqui o agradecimento ao professor João Kleber, professor Luiz Flávio, a todos aqueles que compõem um trabalho que resgatou o diálogo numa área tão importante que é a área da educação, de uma forma especial o campus da saúde em nossa cidade, no que diz respeito ao curso em medicina. E esta casa também tem participação efetiva e terá nos próximos dias, porque estará buscando os legislativos da região para saberem que esse curso em medicina ele não vai suprir apenas as lacunas deste município, vai preencher as lacunas com médicos num futuro próximo de todos os municípios que compõem a 10ª Coordenadoria de Saúde. Não é só Uruguaiana, é o Alegrete, é São Borja, é o Itaqui, Quaraí, é Rosário, São Gabriel, enfim, são todos os municípios. Então o legislativo local nosso aqui já fez e continuará fazendo o seu trabalho. E dizer, senhora presidente, e cumprimentar a todos os fiéis e cumprimentar a igreja por mais uma linda romaria que tivemos de Nossa Senhora Conquistadora no domingo, dizer da alegria e satisfação de estar ao lado de milhares de pessoas, bem como o nosso bispo, nossos freis e padres que fizeram uma linda romaria e uma linda missa lá no nosso santuário. Então, o nosso agradecimento e desejando um bom dia a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Rony Mello. Com a palavra, neste momento, usando a tribuna, o vereador Rafael Alves.
São dois tempos, presidente.
É verdade.
Senhores vereadores, senhores e senhoras colaboradores desta casa, amigos da imprensa que encontram-se aqui, da rádio e das rádios e dos jornais, peço só a atenção dos colegas um minutinho para a gente poder... os colegas poderem ouvir aí essa explanação. Hoje nós tivemos vários assuntos importantes tratados nesta casa. Entre alguns estão requerimentos que solicitam informações sobre os critérios utilizados para o pagamento de credores da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. E este requerimento busca entender por que algumas empresas têm privilégios e outras não, mesmo com a justificativa que os assuntos são essenciais. Existem empresas que prestam também, da mesma natureza, assuntos mais essenciais do que internet, que é o que vem à tona aqui hoje, e tem os pagamentos atrasados por 5 meses, 10 meses, 1 ano, 18 meses, e a gente não entende por quê. É claro que se for olhar mais profundamente as razões, começa-se a perceber que uma delas é porque as empresas, ora, são ligadas a pessoas diretas ao prefeito de Uruguaiana, ora, demonstram o interesse do executivo em que esses pagamentos sejam feitos de forma super rápida, ultrapassando os limites do aceitável, porque isso não ocorre para outras empresas. Que eu vou explicar aos senhores, vereadores e ouvintes, como é que funciona o pagamento às quem presta serviço e quem vende alguma coisa para a prefeitura. O empenho sai da fazenda, do setor de compras, e aí é comunicado o fornecedor. Fornecedor que presta serviço ou que entrega um produto. Aí, quando ele entrega o produto ou o serviço é realizado, este fornecedor entrega uma nota fiscal, senhores vereadores. Um servidor da prefeitura recebe a nota fiscal leva para a secretaria que está recebendo o produto ou o serviço, o secretário assina essa nota é encaminhada à Secretaria da Fazenda para depois ela ser liquidada. Liquidada, meus amigos ouvintes e vereadores, é quando ela é verificada as assinaturas, vê se a nota fiscal está em dia, se ela procede pelo produto que foi prestado, serviço ou entregue, vê se a assinatura do secretário está no local adequado, para depois essa nota ir para o financeiro, para aí ser efetivado o pagamento. Esse tempo, esse período, ex-secretário de administração do município de Uruguaiana, ex-vereador dessa casa, ex-presidente do Poder Legislativo, Leocinho Albeche, me corrija se eu estiver errado, leva no mínimo 30 dias, 60 dias, em algumas vezes 90 dias, algumas vezes leva 6 meses até para ser efetuado o pagamento. Mas, meus amigos, incrível é que esta empresa, que presta um serviço duvidoso da internet, leva 5 dias para empenhar, para liquidar e para ser efetuado o pagamento. 5 dias, 10 dias, às vezes 3 dias. E aqui estão os documentos comprobatórios. Até a data de 30 de outubro, foram liquidados, foram empenhados R$ 826 mil. Foram liquidados R$ 637.485. E foram pagos até 30 de outubro R$ 541 mil. O percentual de pagamento do que é empenhado e liquidado para esta empresa da internet supera qualquer comparativo com qualquer outra empresa que preste serviço ou que vendam qualquer coisa para a Prefeitura de Uruguaiana. Ela é uma recordista em tempo e velocidade. Merece os nossos parabéns. Porque esta empresa consegue o que nenhuma outra empresa que presta serviço ou vende para o município consegue fazer. Ela é uma recordista em recebimento do que é empenhado, liquidado e pago. Só que ela não é uma recordista em um bom serviço prestado, em qualidade da internet entregue à Prefeitura de Uruguaiana. E o pior ainda de tudo é que ela é de propriedade de pessoa ligada diretamente à executiva do diretório municipal do partido que comanda o município no executivo municipal hoje. Será que esse privilegiamento é porque essa empresa está dentro do gabinete do prefeito? Será que esse privilegiamento é porque o proprietário da empresa é da entidade, da associação que o prefeito criou para arrecadar recursos dos funcionários CCs da prefeitura para a campanha do ano que vem? Ou será que ela tem esse privilegiamento porque presta o melhor serviço de internet da metade sul do estado? Ou da fronteira oeste? Os vereadores Dudu Samba, Jussara Osório, Josefina Soares, Rafael Alves, Rony Melo, Marcelo Lemos, Irani Fernandes, manifestaram-se aqui todos quando o vereador Egídio Carvalho propôs que fosse investigado mais a fundo esse assunto. E eu concordo plenamente, porque não é justo que haja privilegiamento na hora da prefeitura pagar os seus credores, priorizando os amigos, priorizando os parceiros, priorizando os colegas de partido, priorizando os colegas de associação para arrecadar dinheiro para a campanha no ano que vem. É no mínimo imoral, se não é ilegal. É no mínimo imoral, se não é ilegal. É no mínimo imoral, se não é ilegal. É por essa razão que eu também concordo. E vou assinar esse pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar privilégios no pagamento de credores do município e desvios de recursos vinculados, usados para o pagamento de internet em Uruguaiana. Os senhores sabem por quê? Porque está aqui. Todo o detalhamento de 2015. É ilegal o que a prefeitura fez. Retirar do site da transparência todo o ano de 2014 e todo o ano de 2015 em relação ao pagamento dessa empresa. Isso é uma falcatrua. É uma falta de respeito com o povo de Uruguaiana, com esta casa,
com o Ministério Público Estadual, que eu estou indo agora à tarde levar essa informação. Está aqui. Verbas vinculadas sendo usadas para o pagamento, para esse privilegiamento. Recursos do SUS, recursos da Farmácia Popular. Está aqui, ó. Farmácia Popular, R$18 mil. Vocês acham que a Farmácia Popular ocupa R$18 mil de internet? Ocupou no ano de 2015? O senhor acredita nisso? É uma falta de vergonha na cara. A Farmácia Popular tem que comprar remédio. Foi desviado. Para pagar internet. E aí o dono da empresa vai para as redes sociais dizer que esta casa não aprova os projetos de austeridade e que é por isso que o salário está atrasado dos servidores e dos estagiários. Politicagem da mais barata. Politicagem da mais barata e cruel. Maquiavelismo direto deste governo. Mas a minha felicidade, senhora presidente, é que o povo tem esta casa, esta tribuna e esses vereadores atentos a esta quantidade de irregularidades que está acontecendo em Uruguaiana. Prestação de serviços do SUS, média e alta complexidade, 30 mil, mais 18 mil. Verba da saúde, mais 18 mil. Do SUS, mais 6.600. Do CAPES AD3, mais 7 mil. É por isso que o CAPES não funciona. É por isso que o segundo e terceiro andar do CAPES não foram reformados. É por isso que tem 10 ar-condicionados lá sem serem instalados nas salas. Já encerrando, senhora presidente. Programa Infância Melhor, PIN. 7 mil retirados do PIN. Vocês acham que o PIN paga 7 mil de internet durante o ano de 2015? Não, é muito menos. Deve ter 2 computadores lá no PIN. E aí eu poderia ficar aqui mais uma hora citando essas verbas carimbadas, vinculadas, que deveriam ser usadas especificadamente em lugares que em 80% são a saúde e não foram para serem pagos à internet em dia do amigo, do parceiro, do colega de partido. Fica ruim, né? Isso é feio. Isso é, no mínimo, imoral. Eu espero que não seja ilegal e é o que esta CPI irá investigar. Grande abraço aos ouvintes e senhora presidente.
Obrigada, vereador. São agora 13h38, marcando esse horário. Eu solicito ao expediente que, a partir de hoje, conste em ata o horário de encerramento destas reuniões. Cumpridos, então, os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta reunião. Obrigada a todos.